Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado?
E aí, Luiz?
Tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo bem, tudo bem. Estávamos de férias, não é mesmo?
É o que dizem.
É o que dizem.
Em teoria, sim.
Em teoria, sim. Quer dizer, trabalhamos muito, mas o Mupoca esteve aí.
O Mupoca esteve de resguardo.
Resguardo, né? Depois das festas de fim de ano, começando janeiro, um calor imenso, não é mesmo? Cada um num canto.
Calor demais.
Calor demais.
Calor demais. Ia soltar um palavrão aqui, mas
vamos,
2020 vamos eu pretendo ser mais polido.
Entendo. E aí, o que aconteceu? Estávamos cada um em um canto, não é mesmo? Eu, você, Talicione, Jéssica Correia, Robson Bravo.
Grande elenco.
Grande elenco. Cada um fazendo um pouco de tudo. Precisávamos, né, começar a pensar aí como será o ano de 2020 do Mupoca, não é mesmo?
Sim, que já está sendo.
Já está sendo.
Estamos gravando nesse momento, então estamos falando no presente para as pessoas do futuro.
É verdade.
É a magia do podcast.
É a magia do podcast. Que aí nós fizemos um exercício nas férias, é verdade. A gente queria muito, né, trazer aí algo novo para o ouvinte enquanto, né, as baterias estavam sendo recarregadas, enquanto estávamos bolando as primeiras pautas de 2020, não é mesmo?
Sim.
Que pensamos em gravar um programinha, né, mais curto, especial, enfim, um programa de férias.
Programa Luau Mupoca.
Um Luau Mupoca. E a gente decidiu fazer isso de uma maneira um bocado diferente do que usualmente a gente faz. Geralmente, caro ouvinte, nós nos sentamos, como estamos hoje eu e Gabriel aqui, para discutir aí presencialmente com as pessoas. Então sempre trazemos aqui para o Mupoca Studios ou lá para o B9 Studios, né, convidados ou o pessoal, né, fixo da mesa, o elenco de apoio, grandes estrelas e tudo mais. Dessa vez a gente decidiu fazer um exercício um pouquinho diferente para ver o que acontecia,
né? Testando novos formatos aí.
Exato, até para ver, né, se isso poderia virar alguma coisa para 2020, né?
Pois é, e virou.
Ah, virou alguma coisa.
Virou alguma coisa que a gente vai descobrir se deu certo agora.
Exatamente.
Juntinho com você.
Juntinho com você, então.
E
é isso.
Parafraseando uma frase que Talicione adora, cujo autor já me fugiu, improvisando muito solto.
Olha aí, improvisando muito solto. Então, basicamente, nós gravamos este programa que você vai ouvir a partir de agora, caro ouvinte, no WhatsApp. A gente acha que em determinados momentos fomos eloquentes, em determinados momentos não fomos eloquentes, não é mesmo?
Faltou um pouquinho de...
da dinâmica da conversa.
Porque a gente, esse grupo revelou-se tímido. Com pouca quilometragem nos áudios.
Pouco familiarizado com a tecnologia de gravação de podcasts em áudios de zap, não é mesmo?
Inclusive.
Eu tenho, por exemplo, um chefe que é um eloquente gravador de podcasts em áudios de zap, manda áudios longuíssimos.
Qual que é a minutagem que define um podcast de WhatsApp?
Minha grande referência é sempre os áudios muito putos que o Marco Melo mandava durante a Copa de 2018.
Entendi.
Essa é minha grande referência. Você, ouvinte, pôde ouvir lá no OEA naquela época, não é mesmo?
Grande. Inclusive foi a nossa inspiração.
Foi a nossa inspiração.
Esse programa, né?
Lá deu tão certo, mas tudo bem, tinha um tema único em conjunto. E aqui a gente tentou fazer uma coisa diferente, que foi construir uma conversa. Então você, ouvinte, está convidado a partir de agora, ver se a gente conseguiu. Eu creio que entraremos em alguns momentos nos áudios de zap para fazer breves comentários. E
é igual, talvez o ouvinte mais novo não se lembre daquela época do DVD, que tinha a trilha de áudio com comentários da produção.
Exatamente. Então, dessa vez, exatamente isso. Áudios de Gabriel Prado, Luiz Yassuda,
Talicione,
Robson Bravo e Jéssica Correia, comentados pelos diretores. Então vamos nessa. Roda a vinheta, Robson. E aí, aí, moçada? E aí, ouvinte? Está começando mais um Mupoca? Sim, mas esse é um Mupoca diferente. É um Mupoca de férias, um tanto quanto experimental, um tanto quanto novo. Por quê? Porque não estamos no estúdio. Cada um de nós, eu, Gabriel Prado, Talicione, Robson Bravo e Jéssica Corrêa, está num canto do planeta Terra e de lá mandamos áudios de zap. É isso mesmo. Então, todos nós vamos mandando áudios de zap ao longo das nossas férias, né? A fim de montar aí uma pauta de férias. Não sou um cara muito bom para iniciar assuntos, jogo esta bomba para os meus colegas e aqui está feita uma introdução do que será esse programa glorioso. Queria saber de você, Gabriel Prado, como andam suas férias? Conta aqui pra gente, mandando um zap.
Olá a todos, feliz 2020, aqui é o Gabriel Prado e eu quero começar a fazer uma revelação, que esse formato só foi possível porque eu finalmente descobri como é que manda áudio de zap sem ficar segurando a tela. É isso, eu estou ficando velho, começo a ter dificuldades com a tecnologia e quero começar também desmentindo Luiz Yassuda, porque estamos apenas a um quarteirão de distância, mas a questão é que está chovendo e eu sou meio ermitão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom período aleatório a todos. Eu queria dizer que também, tanto eu quanto Jéssica Corrêa, estamos a alguns quarteirões de distância dos supracitados Luiz Yassuda e Gabriel Prado, porém realmente está chovendo canivetes aqui fora, por isso a tecnologia do Zap é sempre bem-vinda. E eu também não faço a menor ideia de como você manda áudio sem ficar segurando na tela. Inclusive, geralmente eu preciso ficar regravando o áudio porque eu simplesmente meu dedo para de funcionar na tela. Eu queria inclusive que o Gabriel aproveitasse esse momento de regozijo e de início de uma nova era e fizesse um tutorial de como falar sem apertar o dedo na tela. Por favor, Gabriel.
Diferente aí do Gabriel, eu não estou a um quarteirão de distância, na verdade eu estou a aproximadamente 13 mil quilômetros e eu passei boa parte aí do meu primeiro dia do ano entre aeroportos, esse fantástico moedor de carne humana sendo jogado de um lado para o outro para as companhias aéreas, que são a prova de que o livre mercado não funciona. Em tese aí, taxas adicionais proveriam melhor serviço, mas a verdade é que você está preso numa caixa de metal com um homem de 2 metros por 13 horas. Tudo adicional é pago. Enfim, inicio aí a minha contribuição para esse glorioso formato e mandarei coisas um pouquinho mais positivas, talvez. E feliz ano novo.
Olá a todos, aqui é a Jéssica Corrêa e eu vim informar que nesse pequeno recesso de fim de ano eu queria montar um quebra-cabeça e aí eu comprei um quebra-cabeça do Mandalorian, aquela série que você não acha no Brasil, então, né, dá teus pulos. E aí tem quem? Bebê Yoda. O problema é que a cena é completamente sépia no meu quebra-cabeça, então todas as peças são marrons. Eu montei metade e eu acho que eu desisti e agora eu vou colocar minha energia em outras coisas infrutíferas como foi esse quebra-cabeça marrom. É com vocês.
Olha, antes de mais nada, gostaria de elogiar aí a eloquência invejável dos meus colegas e quero um dia chegar ao patamar de vocês. Esse formato, confesso que ainda me é meio estranho porque ele parece um monólogo e falar comigo mesmo é um negócio que eu já faço o dia inteiro. Pois bem, como mandar áudio de zap sem ficar segurando a tela do zap? Você aperta o microfone e segura até um segundo. Surgirá um cadeadinho na tela. Você arrasta para cima e está livre para falar como um italiano utilizando ambas as mãos caso seu celular esteja apoiado em algum lugar.
Bom, vou fazer o teste, vamos ver, peraí, nesse momento. Que mágico, eu estou vendo a tecnologia acontecer diante dos meus olhos, porque eu estou falando sem segurar a tela, é real, funciona. E já aproveito isso para reclamar também da tecnologia, pois nem tudo são rosas, porque tá chovendo pra caramba, eu tô tentando jogar qualquer jogo no meu Xbox que seja online e eu não tô conseguindo, porque choveu, a internet cai. E aí eu não consigo manter uma conexão vindoura com ninguém. E isso me deixa deixou muito frustrado nesse momento. Então eu queria, inclusive, registrar essa reclamação e agradecer vocês, amigos, que melhoraram meu dia 90% depois que a gente começou a gravar esses áudios, já que eu não consigo jogar com ninguém mesmo.
É por isso que videogame velho é que é bom, entendeu? Porque o videogame velho funciona tendo luz apenas. Você não precisa de internet, não precisa sequer de um amiguinho. Você pode jogar, por exemplo, Sonic. Sonic não precisa de nada, só precisa de um controle funcionando. Eventualmente ele não funcionava. E apenas um dos botões A, B ou C funcionando, porque todos eles fazem a mesma coisa. Eles apenas pulam o bichinho. Então é tudo muito simples, não é mesmo? É, quando você tem aí um jogo mais antigo, né? Ou no meu caso aqui, ultimamente, também jogos de celular, jogos simples, jogos para jogar sozinho, né? Aí você não precisa, de fato, depender aí de uma conexão de internet nesse momento chuvoso do ano aqui na nossa cidade de São Paulo. E sobre áudios de zap, eu também estou aqui me atualizando. É verdade que eu tenho aí colegas de trabalho que acham que são podcasters, ficam mandando áudio de mais de 5 minutos. É sempre um negócio chocante, né? Quando eu vejo aquele áudio chegando e, ô, louco, vou ter que ficar 15 minutos ouvindo o ser humano esbravejar. Eu vou tentar fazer áudios mais breves, apesar de que este aqui já está muito longo, porque eu também estou adaptando essa coisa de enviar áudios de zap. Eu sempre prefiro teclar meus textos, é verdade.
Tecladinho nunca falha, né? Mas se a gente fosse gravar podcast digitando, todo mundo sairia com a voz do Stephen Hawking. Quanto ao seu problema de conexão, Robson, eu sugiro que você auxilie a Jéssica a montar esse quebra-cabeça aí. Vocês já procuraram o detonado no YouTube?
Se cansar do quebra-cabeça, também tem um criado mudo para montar aqui em casa. Tá uma beleza, tá faltando alguns parafusos, tá faltando uma das hastes, né? Um dos trilhos de gaveta. Tive que adaptar várias paradas aí pro negócio parar em pé. Mas se vocês quiserem, também tá aí lançado o desafio dos irmãos à obra.
O pessoal tá demorando para responder, imagino que eles devam estar numa fase difícil do quebra-cabeça, aquele momento que você tem que organizar as peças por formato, separar as bordas, separar os formatos em cores. É um processo empírico, né? Tentativa e erro. Mas ninguém respondeu, respondo eu. Me admira muito, Luiz de Assuda. Você, grande entusiasta da bricolagem, cliente preferencial das melhores lojas do ramo, tá com preguiça de montar aí uma mesinha de cabeceira.
Obrigado pela correção, Gabriel Prado. Mesa de cabeceira, verdade. Não criado mudo. Mas não é bem preguiça, é realmente um certo desajeito. O móvel me parece muito mais frágil do que eu poderia supor, mesmo pagando tão barato nele. Então, realmente, está sendo um desafio muito grande vencer aí este quebra-cabeça que é, né, montar essa mesinha. Isso aqui me traz até uma questão para discutirmos, e aí eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, a respeito da tecnologia. Estaremos nós muito velhos para a nova tecnologia, para a juventude, para o áudio de zap, para o TikTok, ficar fazendo stories, e novos demais para a velha tecnologia, bricolagem, jardinagem e afins?
Olha, confesso que eu me encontro exatamente nesse limbo, né? Já revelei aqui mais cedo minha longa curva de aprendizado para mandar um simples áudio de zap, mas também tenho muita dificuldade com tecnologias ancestrais como, por exemplo, uma panela de pressão.
Bom, eu também faço parte do clube do Limbos Anônimos, aparentemente, porque eu também peno para as novas tecnologias e novas redes e TikTok e essas coisas que os jovens entendem. E aí eu olho e fico falando, o que está acontecendo? Coisas antigas demais também eu fico perdido. E quanto ao quebra-cabeça, a Jéssica montou, vamos dizer, 80% de tudo isso. O momento agora é o momento da roupinha do bebê Yoda. onde é tudo marrom. E o fundo atrás dele são tábuas de madeira. Então é tudo marrom também. E aí é isso. Eu não tenho paciência, eu não tenho concentração suficiente para poder ajudar ela nessa tarefa. Então eu fico simplesmente torcendo do fundo do meu coração para dar certo. Eu fico aqui na esperança de que ela consiga montar o quebra-cabeça, já que eu não posso ajudar nesse processo. E montar móvel, eu, quando me mudei pro apartamento onde a gente tá morando agora, a gente tentou montar móveis e aparentemente não é tão simples quanto parece, porque as montadoras, as fabricantes de móveis, elas às vezes mandam um móvel que o corte vem esquisito, e aí se você monta ele simplesmente como tá no manual, ele fica meio desbeiçado, então você tem que dar uma serrada numa parte, você tem que dar uma lixada. Isso é muito, é um problema. Isso é um problema pra gente também. Essa coisa do trabalho manual, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa de velho, de antigamente, que foi se perdendo, que é o trabalho manual. Que é você... A capacidade da carpintaria, né? A gente tem pouco agora. Mas panela de pressão você usa bem. Inclusive, panela de pressão, já dizia Paulinho Tiefenthaler no Larica Total, se você vai usar panela de pressão, avisa seu vizinho, avisa sua tia, avisa alguém, porque você pode não voltar dessa experiência.
Você percebe o elenco em uma viagem metalinguística, não é mesmo?
É verdade, né?
Tentando dominar a tecnologia utilizada para falar. Qual é a surpresa? O comentário é justamente o uso da tecnologia.
É verdade. Olha só, primeiro assunto que surgiu, né, realmente nessas férias aí, foi discutirmos, né, o quão difícil era gravarmos aquele programa utilizando a tecnologia.
Perfeitamente. Depois desse áudio de Robinho Bravo, de exatamente 2 minutos e 13 segundos, ficou mais claro para mim o conceito do podcaster de Zap.
Olha aí.
Apesar dele já ser um podcaster.
Entendo. Né? Ficou claro para você?
Claríssimo.
Você não quer que eu te envie uns áudios lá do pessoal do trabalho?
Não, eu também sou vítima.
Cara, eu tenho um áudio de despedida que eu juro pra você, tem 15 minutos.
Que bonito.
O pessoal até chora no meio do áudio.
Que bonito.
E não vou dizer quem é, viu?
Descubra. Vamos dar sequência aqui com a fala de Jéssica Correia. Voltamos em qualquer instante.
Bom, sobre tecnologias, eu realmente espero ser a velhinha que vai manjar de ligar a minha geladeira Bluetooth, ligar o meu ferro de passar que fala comigo, todas essas novas tecnologias que a gente sabe que vão chegar. Só que uma coisa que é assim, tem algumas que eu sou um pouco mais relutante, por exemplo, Alexa, que eu acho meio esquisito, aquele negócio te ouvindo o tempo todo, tudo bem que a gente tem um negócio desse no nosso bolso, que é o celular, mas eu não sei, eu fico meio assim, TikTok realmente ainda é muito jovem, então eu tenho noção da minha idade, então sei que não vai rolar pra mim por enquanto, talvez quando as pessoas que eu sigo migrarem, pode ser que eu vá, mas nada contra, tenho até amigos que usam. E agora sobre móveis, vamos lá, os móveis atualmente, pelos preços que a gente paga, que são bem baixos, é com uma qualidade muito ruim, então precisa ser alguém muito capacitado para mandar, para montar, né, alguém muito capacitado para montar esses móveis, porque senão fica tudo horroroso. Chame um profissional, sempre chame um profissional. E agora sobre coisas manuais, eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, enfim, fazer coisas com as mãos, that's what she said, e eu comprei uma maquete, onde eu vou montar cada coisinha e fazer um mini cômodo de uma casa. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizada, e eu posso contar pra vocês depois como que foi essa minha nova aventura no mundo da montagem manual.
Admito aí que invejo um pouco a habilidade da Jéssica com as paradas manuais, porque, bem, também não tenho, sou o cara que vai montar um móvel e vai destruí-lo, o que evidencia também a máfia aí dos montadores de móveis, porque os manuais são confusos e os móveis são frágeis, mas não vem muito ao caso. Sobre tecnologias, eu já nem participei de Snapchat, Instagram, não parei para usar muito, então... Outra. Então eu acredito sim nessa divisa. Porém, sabemos todos usar uma enciclopédia, o que marca aí uma vantagem em relação ao mundo apocalíptico, porque a gente vai poder queimar enciclopédia e as gerações mais novas não.
Só queria fazer um comentário aqui sobre comentário de Talicione. Realmente é verdade, ele não sabe montar móveis, porque eu lembro que em uma das minhas mudanças, quando deixei o Copan Studios, doei um móvel para ele. Lembro que nós destruímos esse móvel e, no que me consta, ele nunca conseguiu construí-lo novamente. Porque fomos burros, porque não precisava ter desmontado o móvel para transportar para casa dele.
É, acontece, minha gente.
E reforço aqui a dificuldade da tecnologia, porque estamos tendo dificuldade na reprodução dos áudios sem utilizar as mãos.
Eu adoro essas paradinhas de montar. Eu comprei um Fusca, um kitzinho da Revel, em 2014.
Eu realmente espero que esse Fusca tenha sido montado, que eu vou ficar muito triste se não. Mas também se não, bom, é a vida. E eu acho que montar coisas é um exercício para trazer a sua criatividade à tona num momento em que mexemos apenas em telas nessa sociedade líquida.
Salve, Bauman. Então, o Fusca ainda não foi montado. Eu pintei umas 3 peças e abandonei. Mais do que gostar de montar coisas, eu gosto da ideia de que eu sou uma pessoa que gosta de montar coisas.
Não, super concordo, na verdade, que montar coisas deve trazer aí uma satisfação que você normalmente não teria ali, alisando uma tela, né? Cutucando um vídeo no YouTube ou coisa do tipo. É, adoraria ter um, na verdade, eu vou. Uma das minhas resoluções aí de 2020 é talvez fazer origami, que é uma parada que eu fazia enquanto adolescente parei. Mas em relação a maquetes e coisas e carros, acho que eu nunca fiz coisas tão feias quanto quando eu tentei fazê-las, porque fica torto, fica mal pintado, fica tudo. Porém, admiro quem faz, tem aqueles robôs gigantes que ficam super legais também. Aliás, é uma das espirais de YouTube aí, vídeo de gente montando maquete. Tem gente que lixa, faz buraco de bala, faz tudo. É maneiraço.
Me arrisquei aí no mundo da maquete, comprei uma em Terras Orientais, que era uma lojinha de lamen, ficou bem bonitinha, hoje decora a minha sala. E eu tava vendo também esses vídeos de maquete no YouTube, caro Thales. Tem uma galera que faz maquete, assim, até de mini tijolinhos de barro e de concreto, passa cimento. É um negócio de doido, cara. Eles fazem fundação, fazem alicerces de cimento. É um negócio de doido, cara. Vale aí. É uma grande vertical dentro deste importante site de vídeos aí.
Essa semana eu vi um vídeo no YouTube de miniatura nesse estilo, que o cara constrói mini tijolinhos. Com esses mini tijolinhos ele faz um mini forno, a lenha, coloca mini lenhas e em cima desse forno ele usa uma mini wok para fazer um mini peixe frito. Eu achei sensacionalzinho, já que é tudo em escala muito diminuta.
Mas fica aí o questionamento, qual que é o hobby de vocês sendo não ser a internet?
O meu hobby nesse exato momento é caçar um hobby, porque agora eu tenho um espaço muito generoso em casa, tô doido para conseguir preencher ele com alguma coisa que me preencha.
Boteco conta como hobby?
Eu acho que tudo conta como hobby se você se dedicar o suficiente. Eu não sei, eu acho que uma coisa que eu tenho como hobby, uma coisa que eu gosto de fazer sempre, que eu sempre esboço felicidade no meu rosto quando eu tô fazendo, é pilotar. No caso, pilotar uma churrasqueira, pilotar um fogão, pilotar aí uma bancada de cozinha, é algo que sempre me traz muita alegria. O paninho no ombro quando você tá na frente de uma churrasqueira é uma sensação única e inigualável para mim.
No que tange um hobby, eu tô na mesma do Gabriel, eu tô na busca de um hobby também, né? Eu tô cogitando aí origami nesse momento. Ah, por muito tempo foi, tipo, estudar programação, mas isso é muito ligado à minha profissão e eu tô tentando arranjar uma coisa que seja mais física, né? Que nem, sei lá, uma marcenaria, cozinhar e tal. Mas no momento eu tô aí considerando as possibilidades como o próprio Gabriel colocou. Sobre boteco ser hobby, aí eu concordo com o Robson, né? Qualquer empreitada, se você colocar esforço suficiente, acaba virando aí uma atividade recorrente que traz satisfação, que talvez defina o hobby, né? Você acaba ficando muito bom, você sabe como pedir uma coisa ou pedir outra, ser mais eficiente, quem sabe, né? Fica aí a reflexão.
Aí você vê, né, que realmente debatemos bastante aí sobre hobbies. tecnologia, nada pra fazer, principalmente.
Assim como havíamos debatido no Mupoca, que a gente falou, seja livre no seu tempo livre.
Seja livre no seu tempo livre. Não vou me lembrar, não vou me recordar do número dele, mas grande Mupoca.
Foi um dos primeiros...
Provavelmente foi o número 88.
Foi um dos primeiros de 2019.
Bom, sei lá. Já tô confuso.
Fica
a reflexão.
Fica a dica aí pra quem não ouviu.
E, de qualquer maneira, agora você vai ver o que é, né, estar de férias. Que é, agora nós vamos tentar começar um assunto sério.
É,
e você
verdade.
Vai ver a eloquência com a qual a gente tratou esses assuntos sérios.
Mudando um pouquinho de assunto, afinal, o dia já virou. Essa é a graça de gravar no Zap, não é mesmo? E os hobbies e tecnologias, né, já foram plenamente debatidas. Vocês estão vendo o noticiário, cara? Tem uma guerra vindo aí. Só notícia boa, né? Só notícia bacana, dia 3 de janeiro, e só notícia boa no noticiário, na TV, na internet. É só frase bacana, só coisa boa vindo por aí, como diria Chico Barney.
É, tá aí, né? 2020... levando 2019 para um quarto e enchendo de porrada, falando, tipo, que o bagulho vai ser louco, que o ano vai indo, né? Já teve, bem, vai ter retaliação do Irã, já teve ameaça de guerra, já teve executivo sendo contrabandeado para fora do país, sem contar as coisas do nosso país. É um mundo girando, 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 que, bem, a gente vai bater, né?
Olha, eu sou muito reticente quanto a essas questões aí, mas vou dar minha opinião. Eu acho que isso aí é o Trump mostrando por que ele apresentou o aprendiz por tanto tempo. Por outro lado, o que mais me preocupa nesse momento são os incêndios na Austrália.
Olha, o que mais me impressiona desses áudios é quanta coisa já aconteceu em 2020.
Meu Deus.
Eu já tinha me esquecido completamente de tudo isso. Que houve uma ameaça de guerra, Estados Unidos e Irã, que a Austrália pegou fogo. Colaborei muito dessa conversa roubando no jogo, mandando apenas imagens.
Foi, inclusive, é verdade, mandou muitos links.
Inclusive um tweet do Eduardo Cunha, que eu leio aqui pra você. Agora, gente, a confusão do Zewa já provocou mudanças no mundo, independente do que acontecer. A partir de agora, o risco americano vai ter preço.
Olha aí.
Não foi tão bom assim, não.
Eduardo Cunha é sempre um profeta.
E começou a chover.
Sobre os incêndios da Austrália, que de fato são bem preocupantes, eu acabei de ler um artigo sobre a possibilidade dessa parada criar um ciclo eterno, não eterno incêndio, mas um dos desfechos é tipo, os incêndios geram evaporação, que geram mais tempestades, que geram raios, que geram incêndio, e em algum momento pode ter um tornado de fogo, inclusive, que é uma parada um tanto assustadora. O artigo apontava que esse tipo de tempestade vai ficar mais comum com o aquecimento da Terra, o que é ainda mais assustador, né?
Felizmente, nada disso aconteceu por enquanto. Não quer dizer que não vai acontecer.
Isso.
Mas outro comentário que eu queria tecer aqui como Director's Cut, a voz de sono do Thales respondendo isso na alta madrugada europeia.
Que beleza.
Né? Eram 10h47 do horário local
brasileiro,
então faça as contas. E aí encerrou política.
Você vê a eloquência, né? Você vê a eloquência com a qual tratamos esse assunto.
Ninguém teve muita vontade de se aprofundar em assuntos sérios.
Robson e Jéssica nem mandaram áudio.
Acho que vale reforçar que isso era 3 de janeiro.
3 de janeiro.
O grande problema do hobby é que as pessoas às vezes pegam o hobby, que deveria ser apenas diversão, e tentam profissionalizá-lo, né? Porque a gente já discutiu isso naquele Mupoca sobre seja livre no seu tempo livre, né? E que as pessoas, sei lá, não podem simplesmente cozinhar, tem que ser Masterchef, né? As pessoas não podem simplesmente querer fazer uma cerveja, né? Tem que ser uma cervejaria artesanal, um pane artesanal, essas coisas todas. Todo mundo quer abrir uma padaria na Vila Madalena. E, enfim, hobby é muito perigoso, né? Eu acho que essa é a grande questão.
Você vê, né? Então, a arte de se cortar um assunto é voltar para o assunto anterior.
É universal. Não importa o formato, a gente sempre vai conseguir fazer isso.
Muito bom. E O ponto é, se você percebe, né, caro ouvinte, né, a petulância dos apresentadores, quando, né, se a gente divaga ao vivo, divagamos no áudio de zap com a mesma maestria, não
é
mesmo?
Porque é um monólogo seu com você mesmo.
Eu tenho um grande problema com essa questão de profissionalizar hobby, né, porque, querendo ou não, agora o meu trabalho era algo que eu fazia porque, né, eu ouvia podcast e profissionalizei, e deu certo, mas uma das coisas que eu tentei profissionalizar e claramente não deu certo foi desenho. Eu amo desenhar, mas eu percebi que é hobby mesmo, tem uma galera aí muito foda e, assim, honestamente, eu percebi que eu gostava mesmo de fazer pra mim, não pra outras pessoas. Só que eu fico sempre naquele questionamento: até que ponto você pode investir grana mesmo num hobby? Porque, querendo ou não, tem hobbies que são caros, né? Então, você compraria um equipamento só por hobby? Compraria alguma coisa mais cara só por hobby? Então eu fico sempre nessa: ah, mas eu poderia focar em algum equipamento profissional. Então eu acho que tem um pouquinho disso também.
É, que aí eu acho que tem duas coisas, né? Tem dois pontos. Tem a profissionalização do hobby e tem a especialização no hobby, né? Que é outra coisa, que eu acho que tá até tudo bem, assim, é uma coisa que acaba acontecendo bastante comigo, sei lá, eu vou me interessar por um tema, e aí eu vou pouquinho a pouquinho, eu vou me aprofundando mais nesse tema, entendendo mais dele, vendo que existe, sei lá, às vezes, algum equipamento que melhora ele, ou que torna ele mais agradável, que chega em um outro nível de apreciação dele, e tudo bem. Eu acho que, sei lá, por exemplo, com café, isso aconteceu do tipo, ah, beleza, fui entender que existe algum tipo de torra de grão e isso funciona diferente, se você usar às vezes um método de preparo diferente, o café vai sair diferente, balança, pra você ter uma proporção de água, isso acontece, e tudo bem. Eu acho que a questão, eu acho que o problema é quando isso começa a afetar o seu bolso, entendeu? Tipo assim, se você tiver condição de sustentar esse hobby, mesmo que de uma maneira especializada, comprando alguma coisa, um equipamento foda, sei lá, seu hobby for fotografia. Se seu hobby for desenho, por exemplo, e você comprar uma caneta muito boa, equipamentos, sei lá, alguma coisa de desenho muito boa, mas isso não afeta o seu orçamento, você não vai ficar no vermelho por causa disso, tá tudo bem. Eu acho que aí é beleza, sabe? O problema é quando, tipo, você começa a se endividar pra sustentar o seu hobby. Aí eu acho que é complicado.
Ah, particularmente, eu não acho que não tem nada de errado sobre você gastar um pouquinho mais de dinheiro pra poder praticar um hobby aí. Às vezes ele tem realmente utensílios um pouco mais caros, né? O meu hobby esportivo, por exemplo, tem um material considerado acessível e barato pra quem tá muito começando. Mas a partir do momento que você já começa a adquirir algum skill esportivo na técnica milenar, quase, do tênis de mesa, você precisa de materiais melhores, né? Raquete, borracha, a própria bolinha que você usa faz muita diferença. Aí, para os mais ainda avançados, né, do tênis esportivo, né, adequado para a prática, enfim, são coisas que custam realmente um pouco mais de dinheiro aí quando o assunto é hobby. Ninguém tá, no meu caso, por exemplo, eu não tô tentando chegar à Olimpíada, né?
Bom, a gente tem que partir da premissa que nós estamos falando sobre hobbies acessíveis, né? Não adianta eu ser um grande admirador de cavalos de corrida e ter que trabalhar para sobreviver, né? Acho que não existe nenhum problema em se interessar por um hobby dentro da sua realidade, e conforme seu interesse aumenta, então você começa a investir tempo e recursos para enriquecer esse hobby, para esse hobby ser mais um hobby. O problema mora quando você resolve investir em alguma coisa antes de começar o hobby, sem saber se você gosta, que é onde eu me enquadro. Eu sou uma grande vítima de compras por impulso que não levam a nada. Por exemplo, um hobby que eu tenho aqui que nunca sai de moda é pagar academia. Eu sou um grande apoiador de grandes redes de academia, mas eu prefiro não frequentar.
Eu acho importante aí o trampo filantrópico, né, da associação de academias, visto que professor de educação física também precisa aí de um lugar para trabalhar, né? Dito isso, em relação a hobbies, eu também vejo zero problemas em gastar um dinheiro. Eu tendo a me enquadrar na mesma categoria do Gabriel, que é pra começar o hobby, eu tenho que comprar as paradas. Eu comecei a me restringir mais, assim, nos últimos tempos. Mas é isso aí, né? Como no momento não tenho hobby, eu não tenho muito pra falar, mas eu não vejo problema. Acho que tem um ditado que antes um gosto e um tostão no bolso, né? Bem ou mal aí, a gente acaba gastando, né? Você não tá precisando. Posto isso, tem um lance que eu invejo muito quem consegue aí manter um hobby por muitos anos. A excelência que se atinge certas vezes, né? Do tipo, às vezes nem profissão, né? Claro, a gente tá falando de hobby, mas tipo, uma pessoa que faz jardinagem há muitos anos, ou marcenaria há muitos anos, e daí ela começa, tipo, ficar mega especializada e vira, tipo, um idoso aí que sabe muito de uma coisa, assim, até bonito de ver habilidade. É. Enfim, tá aí o devaneio filosófico em relação a hobbies e proficiência neles.
Tem um contraponto disso aí que o Thales falou, que é quando a pessoa é célebre em alguma área de atuação e, por consequência, os seus hobbies acabam tendo repercussão, né? Citar dois exemplos aqui. Por exemplo, Pablo Picasso, que no fim da vida quis se aventurar no ramo da escultura. Se você olhar o que ele fez em termos de escultura, parece que aula de educação artística da quarta série. Só faltou ele fazer aquelas bolas de isopor com grão de bico colado com cola quente. Mas tá no museu porque Pablo Picasso, né? Outro exemplo é o finado Gugu, que seu hobby era fazer quadros, geralmente retratos de pessoas, utilizando rolhas, que é, de certa forma, é arte, é hobby, mas assim, não justifica a repercussão que isso costuma ter.
Eu queria apenas me corrigir nesse momento, que o que eu falei sobre o Picasso não foi exatamente escultura.
Uhum.
As cumbuca aí que ele fez, que eu vi no museu, que não ficaram muito boas, não.
Entendo. Não, porque se fosse escultura, ele de fato tem uma fase escultora dele aí?
Ele tem, mas ele tem a fase da cumbuca também.
É. Mas tem esculturas muito interessantes. Tem uma que é na entrada de um prédio em Chicago, que eu pude ver pessoalmente. Ela é imponente, ela é toda feita em chapas de metal. É muito bonita. Tem os traços picassianos.
Ali.
É isso aí.
Traços cubistas.
Exato.
Pra gastar todo o repertório aqui.
Olha aí.
Mas de cumbuca ele não era muito bom, não. E eu aproveitei o formato, aqui, voltando pro comentário dos produtores. Se vocês perceberem, eu me permiti me gravar em diversas situações.
Sim.
Em um dos áudios eu estava comendo, em outro eu estava dirigindo, em outro eu estava no trabalho, então foi bem mais contido. E nesse último, acho que eu tava chegando em casa.
Que beleza.
Então fica aí a sonoplastia da vida real.
Bom dia, meus consagrados. Mais um dia começando e gravações rolando. Eu queria aproveitar esse áudio aqui para parabenizar Jéssica Correia pela aquisição de uma lave-seca. É realmente um grande salto tecnológico que a casa dá a partir do momento que este aparelho adentra o lar. Então, meus parabéns e se você quiser, compartilhe um áudio sobre suas conquistas.
Eu não comprei uma lave-seca e eu vou aí dar uma cortada no negócio. Jéssica, por favor, depois compartilhe de fato, né, sua experiência, porque eu também estou muito curioso, mas recentemente aí, depois de 3 meses em Berlim, eu consegui uma máquina de lavar própria, porque na verdade toda a epopeia da máquina foi meio louca, porque meu apartamento antigo não tinha, esse apartamento novo tem. Porém, estava quebrada, então essa semana foi quando o meu locador conseguiu trocar. Só que é uma máquina de lavar simples, porque, sei lá por quê, aparentemente não tem, mas com certeza tem, enfim, coisas complicadas. Porém, nessa de tentar descobrir ali como secar roupas de forma eficiente, por causa de uma experiência desagradável que tive nesse interim, conto em outro áudio, eu comecei a pesquisar sobre como secar roupa em ambientes fechados, e daí eu descobri a maravilha que é ter um desumidificador junto com um aquecedor. Inclusive tem, tipo, cabides pré-aquecidos pra te ajudar a secar roupa em ambientes não muito favoráveis a tal. E é isso, né?
tá aí.
Bom, vamos lá, muito obrigada. Eu me sinto uma pessoa realizada, que agora minha roupa não vai ficar fedida quando fizer frio, porque é um perrengue aqui no apartamento novo. Não tem espaço, né, pra secar a roupa, não bate sol direto. Então, fica aquela coisa de roupa que você sabe que passou tempo demais no varal. E, cara, cabide que esquenta e seca a sua roupa, isso é... Eu tô passada. Já é demais pra mim. Eu sinto que eu não estou mais vivendo no futuro. Você acabou com os meus sonhos. E agora o meu objetivo é ter um cabide que seca a minha roupa. Eu achei maravilhoso.
Oi, gente. Respondendo vocês com um dia de atraso, mas respondendo. Vamos lá. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Robson. Essa conquista é de todos vocês. Eu, quando fui morar sozinho há 10 anos, a primeira coisa que eu adquiri foi uma máquina de lavar de terceira mão, porque eu não aguentava mais ter que viajar pro interior com mala de roupa suja. Essa máquina me acompanhou até esse ano, quando resolvi coabitar, e aí eu comprei a famigerada lava e seca. E que eletrodoméstico, não é mesmo, meus amigos? Ah, assim como a air fryer, segundo nossos amigos do Braincast, é a NASA na cozinha, a lava e seca é o iPhone da área de serviço.
Eu tô vindo aqui para muito feliz para contar para vocês a experiência de finalmente ter usado a lava-seca. A gente ficou uma semana com ela sem usar, porque a gente abriu, instalou ela e falou: eita, tá faltando aquela mangueirinha que liga na água. A gente comprou uma mangueira e aí a gente descobriu que a mangueira veio junto com ela, só que tava dentro, a gente não tinha aberto a máquina. Mas a gente instalou e agora a gente usou a máquina e a roupa vem sequinha. Ela vem quentinha e ela vem cheirosa como a antiga fazia muito tempo que não deixava acontecer. Eu tô maravilhado, eu tô muito feliz. A sensação de você vestir uma roupa que ao mesmo tempo tá quentinha e tá cheirosa e tá fofinha é indescritível. Eu imagino que eu indo trabalhar agora, minhas manhãs vão ser muito mais felizes e eu vou começar amanhã já com o pé direito, vestindo uma roupa gostosinha. É isso, beijo.
Então é isso, meus amigos. Então, né, você pode ter aí uma amostra, né, do que foi gravarmos um programa todo via áudio zap.
Uma bagunça.
Uma bagunça. O assunto ia, voltava, não ia.
Uma coleção de aleatoriedades aí pra você ver que todo esse tempo que a gente passou ausente não precisava ter ficado com saudade.
É verdade. Mas a gente aproveita a sua paciência, caro ouvinte, que chegou até o final do programa, para contar algumas coisinhas. Esse formato nos deu pelo menos uma luz sobre como a gente consegue prover aí conteúdo, às vezes estando longe um do outro, então vezes que eventualmente Gabriel ou eu não pudermos participar, ou mesmo o Thales está mais distante, a gente consegue fazer de uma maneira com que a presença seja constante, não é mesmo? Em alguns momentos. O Thales, a gente, na verdade, está vendo até uma questão tecnológica para que ele participe conosco. Viremos desses podcasts que são gravados via Skype, não é mesmo?
Muito chique.
Muito chique. E o mais importante é eu contar um pouquinho da agenda, o que vem por aí, né, no Mupoca, hashtag vem, underline aí, que é o seguinte: nós vamos ter mais um programa, abre aspas, especial de férias, mas na verdade vai ser um programa um pouco mais convencional, gravado presencialmente, mas o assunto será férias, vai ser um grande programa com dois grandíssimos amigos meus, provavelmente estaremos só eu e Gabriel com eles, né, uma questão de...
Questão de
caber na mesa. A partir do dia 5 de março, retomamos, né, a agenda vamos dizer, menos temática férias, porque afinal o carnaval já vai ter passado, não é mesmo, Gabriel Prado? Aí não tem desculpa.
Aí não tem desculpa.
Aí o ano começou.
É tipo a volta do Congresso.
Exato, mas nos encontramos daqui 15 dias, mais ou menos, para falarmos um pouquinho mais sobre a temática férias. Vai ser um assunto que eu acredito vai surpreender você, ouvinte. É um assunto que será bem legal de discutir. São dois amigos que viajaram para os lugares mais inacreditáveis do mundo e vêm contar um pouquinho dessa experiência. Esse, então, vai ser o nosso programa número 107. E no 108, voltamos a patota toda para discutirmos aquelas coisas que a gente gosta muito, que são, né, tecnologia, comportamento,
filosofia de boteco.
Filosofia de boteco e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado, ouvinte, por estar aqui conosco nesse momento de férias, nesse programa Assaz Experimental, não é mesmo?
Demais, até.
Demais. E é isso.
E boa sorte em 2020.
Boa sorte para todos nós. E nos vemos muito em breve. Beijo no seu coração. Até a próxima quinzena.
Tchau, tchau.